Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Perguntas Proibidas, uma parceria do Instituto da Democracia Portuguesa e a Rádio Europa Lisboa. Hoje vamos falar de cidadania e qualidade de vida. E connosco temos Manuel Gomes, investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, mas, sobretudo, e é nessa qualidade que hoje aqui está, como Presidente da Cidades, que já nos irá explicar o que é. E a doutora Alexandra Azevedo, médica veterinária, mas que, neste momento, preside ao MPI Cidadania e Ambiente. Boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde.
Eu começo por si, Manuel Gomes. O que é a cidade?
Bom, a cidade...
Como é que aparece? Porquê é que se fundou? Sei que é em Évora, não é verdade?
Não.
Não?
Está sediada em Lisboa.
Ah, está sediada. Ah.
Exatamente, está sediada em Lisboa. Eu é que sou de Elvas, é a minha naturalidade, mas de facto sou, portanto, está sediada em Lisboa. Pois a Associação Não-Governamental, Cidades, é um centro de informação, divulgação e ação para o ambiente e desenvolvimento sustentável. E foi fundada há pouco tempo, é perfeitamente recente, portanto foi criada em setembro de 2009, com objetivos muito concretos, muito claros, no âmbito da década da educação para o desenvolvimento sustentável.
Mas teve uma realização há pouco tempo em Évora, certo? Daí a minha...
Ah, bom, sim. A associação...
Um encontro que promoveu a associação.
Não, a associação participou num encontro Slow Food em Évora e, portanto, foi na condição de parceiros convidados e porque nos preocupamos também com essa área, portanto, tivemos muito gosto de participar no movimento Slow Food com uma atividade que decorreu em Évora.
E o que é que visa o Cidades? Que, no fundo, isto é um movimento, para aquilo que já me tinha referido, de responsabilidade social. Entra dentro deste âmbito. Mas tem várias atividades a que se quer dedicar. E eu vejo, por exemplo, a gastronomia tradicional, ou a saúde alimentar, ou a educação do consumidor. Quero falar um pouco sobre estas vertentes, o que é que já fizeram e o que é que vão fazer.
Portanto, assim, como eu disse...
Pelo início.
Muito bem. Portanto, a associação é uma associação muito recente, portanto, foi criada no âmbito da década de educação para o desenvolvimento sustentável, que iniciou em 2005 e vai até 2014. Portanto, nós estamos em 2010, que é o primeiro ano da segunda parte da década, e nós, portanto, juntámos um conjunto de pessoas que acham que, para além do seu trabalho do dia-a-dia, que, em termos da sua responsabilidade social perante os problemas, portanto, desta sociedade e deste ambiente, que devemos fazer mais alguma coisa, portanto, do que ser simplesmente, por exemplo, cidadãos poluidores pagadores. Pronto, e foi neste sentido que nos juntámos, um conjunto de professores, investigadores e jovens que têm exatamente como preocupação as questões ambientais, as questões da economia e as questões sociais. E é neste conjunto que nos interessam as questões da gastronomia e da alimentação saudável, num contexto de educação para a saúde, mas interessam-nos outras questões, como a qualidade do ambiente, como os direitos humanos, como a educação para a paz, num contexto de temáticas transversais.
Muito bem. Por falar na qualidade do ambiente, o Cidadania e Ambiente nasceu, Alexandra, com uma questão ambiental.
Exatamente. Começou por uma questão muito concreta. E já foi há uns aninhos, em 1999, um grupo de cidadãos, onde eu me incluí, eram residentes nas freguesias envolventes ao local previsto para a instalação do aterro sanitário do Oeste, uma infraestrutura que iria substituir as lixeiras, porque realmente a situação era caótica no país em relação à gestão dos resíduos. No entanto, claro, tivemos curiosidade em acompanhar o processo, uma vez que íamos ser vizinhos naquela infraestrutura. E, infelizmente, fomos constatando uma série de questões que preocuparam seriamente a qualidade de vida que nós poderíamos sofrer, não é? com a instalação do aterro. E não sei se quer que eu desenvolva já algumas dessas causas da contestação que, entretanto, surgiu.
Sim, entretanto, depois já lá vamos relativamente aos desenvolvimentos, eu sei que há, e até aqui mais próximo com Lisboa unindo a essa...
Sim, mas isso já foi numa fase muito posterior. Uhum. Portanto, uhum. na altura, a questão resumia-se ali à região oeste, embora estivesse enquadrada num plano estratégico que foi definido para o país. E essa foi logo uma das nossas questões.
E o que é que conseguiram fazer? Relativamente a esta questão, em concreto.
Do aterro. Enfim, não... conseguiu-se algumas coisas, aliás, tivemos imensas, tomámos imensas diligências, fizemos uma petição à Assembleia da República, que reuniu na altura 5.301 assinaturas, fizemos diversas manifestações, exposições a várias entidades. O que se conseguiu foi a alteração do, projeto inicial, uhum. que previa duas fases, e iria começar por uma em que seria mais próximo das populações.
E o que é que a população se queixava, na realidade? É ter aquilo...
O que nós nos queixávamos, basicamente, da má condução do processo, porque as populações só souberam disto já numa fase, de facto, consumada. Já estariam tomadas as decisões políticas. Depois...
E em que é que isso afetava a qualidade de vida?
A má solução técnica, que uma vez que aquele aterro se inseria num plano definido, que era o que eu estava a dizer há pouco, num plano definido para todo o país e que, basicamente, assentava no seguinte. Selavam-se as lixeiras, mas, em substituição, construíam-se mega aterros sanitários e não havia nenhuma infraestrutura de tratamento prévio. Apenas os resíduos deixavam de ser depositados indiscriminadamente e sem grandes cuidados para continuarem a ser depositados sem qualquer tratamento prévio na mesma, mas em chamados modernos aterros sanitários. Para nós, pode-se dizer que, que estamos perante um moderno aterro sanitário se houver também o tratamento prévio dos resíduos. Uhum. Pronto, essa foi a questão, a má solução técnica. Depois, também a localização, não só pela questão da proximidade das populações, porque isso, enfim, é sempre complicado e não há lugares ideais, só que, naquele caso, tinha agravante de estar localizado na zona de recarga do principal aquífero, o sistema aquífero dos Grandes Torres Vedras.
Isso é um problema que se pode repetir, ou que se repetirá, ou terá repetido já um pouco por todo o país.
Exatamente, exatamente. Até porque os terrenos com menos aptidões para outras coisas, pronto, sabemos de alguns casos de aterros neste país que também foram instalados, por exemplo, em REN, como é o caso do nosso, 90% do terreno é a Reserva Ecológica Nacional, do terreno que foi comprado, não é? Não, não está instalado em todo, só foi usado uma parte.
Mas, entretanto, o movimento diversificou-se já. Portanto, esta causa continua.
Sim,
foi
sim.
A grande impulsionadora do movimento, digamos assim, que justificou que as populações daquela região, que freguesias que eram afetadas, e não só, depois alargou-se. Entretanto, o movimento alargou a sua atividade.
Sim, mais uma vez, em reação a um novo problema que surgiu, com a intenção, em 2005, da freguesia de Vilar, que é de onde eu venho e onde, enfim, está sediado a nossa associação, a intenção de se realizar testes com novas variedades de milho transgénico. Nós já tínhamos alguma posição definida em relação a isso, já tínhamos assinado.
Quer-me explicar o que é o milho transgénico? Até para há ouvintes que saberão melhor.
Sim,
que outros, na realidade, o que é?
Um organismo geneticamente modificado significa que o seu genoma foi alterado, mas nem todo poderá ser transgénico. Neste caso, o que tem sido mais aplicado é realmente o transgénico, porque essa modificação do genoma provém de partes de genes, de características de outros seres vivos, completamente certo. Diferentes, com os quais não há hipótese da natureza de eles se encontrarem, não é? Porque a natureza mantém a barreira das espécies e nós, em laboratório, furamos essas barreiras e criamos novas variedades.
Ou seja, torna o agricultor também dependente do laboratório que produz.
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, isso já começou com o milho híbrido, não é? Que já não era possível o agricultor guardar a sua semente, porque nela não ia ter rendimento.
E então, mais uma vez, os cidadãos, a cidadania, se manifesta, se une em defesa
do que se considerava um ataque à qualidade de vida, sendo à qualidade de vida. E neste caso, de uma forma mais abrangente, já não era assim uma questão tão local, embora...
E aqui as cidades também têm alguma coisa a dizer, porque ao visar não só a gastronomia tradicional, que os transgénicos não, por enquanto não são tradicionais, não é?
Por mas também nunca serão.
A educação, mais uma vez, refiro a educação de consumidor e a saúde alimentar.
Com certeza. Eu gostaria de fazer uma pequena referência a este entusiasmo todo aqui da Alexandra, de facto é ótimo. E de facto nós, em termos de associação, acompanhamos de facto estes movimentos mais locais e das comunidades mais locais. Embora a nossa associação seja uma associação, portanto, de âmbito nacional, cujas preocupações se centram ao nível da formação, da construção de materiais e, portanto, no contexto da educação ao longo da vida. E num contexto de educação para todos. E, portanto, a nossa intenção também é fazer algumas parcerias com entidades que estão mais próximas da população e podermos construir em termos de que é onde nós temos maior conhecimento, que é ao nível da formação e ao nível da construção de materiais e não tanto em ações pontuais. E, portanto, daí o nosso interesse, eventualmente, até em colaborar com a Associação da Alexandra como movimento e também com o Centro Regional de Excelência, e que nos interessa também, até porque já temos um trabalho próximo também com o CRE Porto e estamos próximos
também.
É um centro regional de excelência.
E o que é um centro regional de excelência?
Portanto, como eu tinha referido no início, nós encontramos na década da educação para o desenvolvimento sustentável e, portanto, neste espaço de tempo, que são 10 anos, há um incentivo a que, de facto, as populações se manifestem, trabalhem, portanto, em prol da educação ambiental e da educação em termos de económico e social. E os Centros Regionais de Excelência são exatamente uma estratégia da Unesco para que os vários países, e neste momento existem 60 e poucos CRE em todo o mundo, e nós em Portugal temos 3, portanto, o do Porto, o do Oeste e o dos Açores, e, portanto, são impulsionadores, são dinamizadores de um desenvolvimento de consciência para a educação para o desenvolvimento sustentável.
Estes são os cidadãos que se...
São instituições que se juntam em parceria, criam redes de trabalho e, portanto, umas mais próximas no terreno e outras com um âmbito mais alargado. Mas o caso, por exemplo, do CRE Porto é para a região metropolitana do Porto, a região oeste e, no caso dos Açores, portanto, para os Açores. E esperemos que cresçam mais alguns. E, portanto, como estava a dizer, de facto, a nossa associação é a Associação de Cidades, que pode ser visitada na nossa página www.cidades.com/e100anofim.
Muito bem.
E, portanto, em que nós temos, de facto, esta preocupação também da educação do consumidor, com certeza, porque não haverá desenvolvimento sustentável se as populações não souberem fazer as suas opções e a sua escolha. Podem optar por não comprar produtos que resultam de modificações, como acabou de dizer a Alexandra. Nós temos um papel muito importante quando vamos ao supermercado ou quando vamos a uma loja, e que nós podemos olhar para a fonte, para a origem do produto e comprarmos bananas que vêm dos Açores em vez de comprarmos bananas que vêm de outro país, de além Atlântico, não é?
Certo.
Portanto, o consumidor tem que ter consciência também e relativamente à sua saúde. Portanto, pode comprar produtos que tenham menos ES, menos conservantes, portanto, ou então comprar, portanto, produtos mais baratos às vezes, mas que não são tão bons para a saúde. Portanto, queremos também contribuir para essa consciencialização através da formação, através de encontros e através de parcerias.
Sei que nesse aspecto, Alexandra, também há umas iniciativas junto das escolas, salvo eu, para a educação alimentar e não só.
Sim. Nós surgimos como movimento mais de intervenção, mais de ativismo, puro e duro. No entanto, há uns tempos para cá, temos também sido solicitados para ir às escolas e, precisamente, o tema, curiosamente, não tem sido os resíduos. Tem sido, precisamente, a alimentação saudável e os transgénicos. E temos falado de transgénicos, que, enfim, parece um assunto complicado, mas não, se soubermos escolher as palavras. E temos falado de transgénicos desde o primeiro ciclo até todas as idades. Pronto, não temos feito qualquer exceção de faixas etárias. Mas já agora, se me permite, eu queria só acrescentar uma coisa ao que o Manuel disse em relação aos transgénicos e a importância dos consumidores. Sem dúvida, temos de estar atentos aos rótulos. Na União Europeia, e apenas na União Europeia, infelizmente, a partir de 2004 passou a ser obrigatória a rotulagem. No entanto, há falhas nessa rotulagem, ou seja, até um limiar de 0,9%, se for de contaminação acidental, não é obrigatório que esteja lá referido que tem transgénicos. No caso dos aditivos, e são imensos, no caso do chocolate, a lecitina de soja, os amidos de milho em que entram em quase todos os molhos, isto e aquilo, enfim, uma série de situações em que pode ser transgénico e não tem que ficar expresso no rótulo. O mel, que inclusive esse tem mesmo o pólen, e o pólen é mesmo a substância vegetal e, no entanto, é considerado como um alimento de uso, um alimento animal e que também não está abrangido pela rotulagem. Portanto, a carne, os ovos, o leite de animais que tenham sido alimentados com transgénicos não são rotulados. Daí que isto já é uma questão que já salta fora da simples responsabilidade do consumidor apenas no momento de ir às compras. Aqui já é uma questão de democracia, e podíamos explorar um bocado isso, se quiser, que está aqui em jogo, uma vez que, havendo contaminação, e está mais que provado que não há, que a coexistência não é possível, agora temos um limiar de 0,9% para contaminação acidental, mas isto é uma primeira fase, porque ainda estamos no início dos cultivos, as coisas não estão a correr assim tão bem para os Estados Unidos como eles pensavam que chegavam aqui à Europa e que agora toda a gente começava a cultivar transgénicos. Tem havido uma grande oposição, felizmente, nos países mais a norte, e as coisas não estão realmente a correr assim muito bem. Mas, portanto, isto é apenas um primeiro passo. E, a partir do momento em que começa a haver a contaminação generalizada, deixa de haver direito de escolha. E aí a democracia acabou.
Ou seja, tu depois tem que se pagar para ter aquilo que antes a natureza dava, não é?
Por exemplo, quem tiver dinheiro pode realmente pagar alimentos que sejam produzidos em condições tais em que as hipóteses de contaminação sejam realmente muito reduzidas.
Bem, eu, se me permite só, eu gostaria de voltar um pouquinho, como falou aqui nesta nossa intervenção, ou da possibilidade de intervenção junto das escolas.
Sim.
Eu gostaria de fazer aqui, lançar esta ideia. É que, de facto, é muito importante, de facto, o trabalho junto às escolas. Mas, neste momento, a educação para o desenvolvimento sustentável, num contexto de uma educação global, e de uma educação que envolve, de facto, as questões ambientais, as questões sociais e as questões económicas, é importante dizer que esta educação tem que ser uma educação ao longo da vida. E, portanto, a intervenção das escolas, sim, e desde o mais cedo possível. Eu tenho um exemplo agora, durante as comemorações do Dia da Floresta, uma das nossas associadas fez uma atividade junto de crianças da educação pré-escolar e do primeiro ciclo e foi-lhes contar histórias. Não é? E uma das histórias que tem a ver, de facto, com estas modificações do genoma, como falava a Alexandra, nós às vezes temos que contar às crianças de uma forma simples. E, de facto, o milho transgénico, por exemplo, é um milho em que todos os bagos têm olhos azuis. E, portanto, nós conseguimos, de facto, que todo o milho tenha olhos azuis, no sentido figurado, obviamente. E, portanto, também relacionado com a democracia, de facto, se nós não educarmos as crianças e não lhes dermos formação desde a mais tenra idade. E se mesmo as pessoas ao longo da vida não forem tendo estes conhecimentos, não podem exercer o seu direito de cidadania, o seu direito de democracia, que é de fazer opções corretas, concretas e fundamentadas.
E de influenciar o poder político.
Estas associações, como as cidades, e portanto aqui o movimento que a Alexandra aqui representa, são fundamentais de facto para em democracia. Porque permitem esta diversificação, portanto, de formas de intervir, não é? E, portanto, e também sim, pressionar naturalmente eu muitas vezes nem digo, portanto, pressionar o poder central, as instituições governamentais, por exemplo, mas às vezes também um trabalho de parceria com elas. Claro. Porque muitas vezes estas associações que estão, e muitas vezes, a maior parte das vezes, estão mais próximas do terreno, estão mais próximas até do poder regional, não é? Como das autarquias, e este trabalho de parceria é fundamental, porque juntam um certo conhecimento, muitas vezes. Estas associações têm um poder, um interesse científico, muitas vezes, que lhes é desconhecido. Portanto, há um conjunto de cidadãos que podiam gastar o seu tempo de outra forma e resolvem juntar-se e investir. Portanto, e muitas vezes não é muito valorizado esses movimentos, infelizmente, mas também, felizmente, hoje, cada vez mais, as associações são reconhecidas como um bom contributo para exercer a democracia.
E aqui estamos para falar nelas. Alexandra, relativamente a esta questão que há pouco estava a falar, e que se tem vindo a alargar dos resíduos, o que é que nos pode dizer mais
sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos?
Exatamente, que é uma questão que, com certeza, e tudo, começando por uma educação para um consumo mais
sustentável,
a pessoa fica também sensibilizada depois para a questão dos resíduos. O efeito do lixo que produz na natureza e na sua própria vida, portanto, porque o homem não se pode desligar da natureza, ele é parte da natureza.
Sim. Sim, realmente, todas as questões, há uma responsabilidade sempre social muito grande e uma responsabilidade também individual. São vários níveis, não é? E nos resíduos, sem dúvida que a primeira preocupação deve ser a redução. É evidente que isto é tudo muito bonito falar, mas o que nós temos assistido, excetuando um ano ou outro, e sobretudo quando se nota uma certa crise económica, é que verificamos uma certa estabilização da produção de resíduos ou, às vezes, uma ligeira redução. Infelizmente, é assim, porque a nossa sociedade vive no sentido de rotação mais acelerada possível de bens e de produtos. E, portanto, agora, voltar a falar, mesmo às novas gerações, tem que ir às compras de saquinhos, vão, mas é comprar as coisas a vulso, comprem diretamente aos produtores, formas alternativas de consumo, eu, felizmente, tenho essa consciência e tenho essa possibilidade. Reconheço, no entanto, que para uma sociedade que está cada vez mais urbanizada, isso torna-se complicado. E aí entraríamos numa longa reflexão, porque para, enfim, tentar aqui esmiuçar porque é que as populações estão urbanizadas e está a destruir aos poucos o mundo rural e temos esta produção de resíduos inevitável, porque tudo tem que estar embalado, enfim.
Para fazermos, então, uma pequena reflexão, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de momentos. Obrigado.